Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
PetCast!
Hoje teremos como convidada a professora doutora Tânia Toyomi Tominaga. A professora Tânia se graduou como bacharel em Física pela USP de São Carlos em 1990 e em 1993 obteve seu grau de mestre em Física, também pela Universidade de São Paulo. Já em 1997 recebeu seu título de doutora em Físico-Química pelo Instituto de Química da USP. A professora Tânia também possui 3 pós-doutorados concluídos nos anos de 2000, 2012 e 2011, e atualmente é professora do Departamento de Física da Unicentro, cargo que ocupa desde 2003.
Bom, professora, eu queria primeiramente agradecer em nome do Grupo Pet Física a sua participação no terceiro PetCast. É um prazer ter a vossa presença nessa atividade, que tem como principal objetivo divulgar os principais temas relacionados com o Departamento de Física. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite, né, feito pelo Grupo PET.
Bom, então para a gente começar de um jeito mais tranquilo, primeiramente gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua trajetória e a sua motivação para entrar na Física.
Bom, eu sempre gostei de matérias de exatas, né? Eu fui uma boa aluna no ensino, tanto no fundamental quanto no ensino médio, em física, matemática, química. E eu tive muitas dúvidas, né? Assim como eu vejo meus alunos, eu sempre tive muitas dúvidas como escolher a profissão. E eu confesso que eu tive muitas perguntas, né? O que eu ia fazer da vida depois de me formar. E eu fiquei um ano pensando, né? Meu pai me permitiu fazer um ano de cursinho para eu poder escolher, né? E como eu gostava muito de física, eu fiz física, me graduei em física.
Teve ter um professor no ensino médio que te influenciou, que deu esse guia aqui?
Sim, eu tive uma professora de matemática que me influenciou muito, ela é o meu modelo, né, de profissional. E um professor de física, ele era engenheiro, né? Foi no meu primeiro ano do ensino médio. Ele era engenheiro, mas ele dava aula de física, né? Como acontece isso ainda hoje, mas ele gostava muito de física. E ele ensinava física de uma maneira prazeroso. A gente via as aplicações da física.
E como foi a reação da tua família quando você falou que ia fazer física?
Ah, vixe Maria. Foi quando eu falei que ia fazer física, meu pai falou que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque você vai fazer física? Física é profissão de mulher? Nunca viu uma mulher formada em física. Na época que eu, na hora de escolher o vestibular que eu ia prestar, na época era chique para mulher ser ou professora de ensino médio, de ensino fundamental ou secretária executiva, né? Mas ele, a princípio, ele foi muito contra, né? Porque ele achava que era profissão de homem, né? Ele ainda não havia ouvido falar, assim como as engenharias, né?
Ainda mais bacharel, né?
Ainda mais bacharel em física. Eu prestei várias faculdades para mostrar para ele, né, que eu queria estudar, mas que eu tinha muitas dúvidas. Eu acho que passou também pela cabeça de alguns de vocês que profissão escolher, que vestibular prestar, né? Então eu prestei de tudo, prestei economia, prestei computação, prestei engenharia elétrica, prestei física, né? Aí passei e aí eu escolhi fazer física. Depois eu contei pro meu pai, eu sou de São Paulo, né? São Paulo capital, aí eu falei pro meu pai que eu passei na física de São Carlos, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então assim foi. Dois baques, né? Primeiro que eu ia fazer física, depois que eu ia sair de casa. Mas enfim, hoje ele tem muito orgulho, né? Que eu me formei em física e sou professora.
Como foi essa transição, poxa, de mudar de cidade?
Foi bastante complicado. Então, eu me vejo um pouco em cada um dos nossos alunos de física, porque eu tive essa experiência, né? São Carlos nem é tão longe de São Paulo, né? São 230 quilômetros, mas eu não podia ir embora todo dia, né? Como muitos de vocês fazem. Então eu tive que ficar lá, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? era muito estranho, porque de repente você está na sua casa, né, no domingo, e na segunda-feira eu tinha que estar lá na universidade, porque eu tinha de manhã cedo. Então eu chorava muito. E na quinta-feira eu ligava para minha mãe: ai, posso ir embora? Eu não aguento mais ficar aqui. Então eles também tiveram muito medo que eu largasse a universidade, porque eu tinha medo de ficar na cidade, né? Então eu não gostava da cidade, não gostava da universidade, não gostava de ninguém, né? Eu fiquei em pânico no primeiro ano. Então no primeiro ano eu viajava toda semana, então eu ia embora na sexta e voltava no domingo. Foi bastante difícil. Aí no segundo ano já foi mais fácil, eu já estava adaptada. Aí você começa a namorar, um amigo, né? Então a vida acabou se ajeitando. Então foi assim, nesse sentido foi bastante difícil no início, mas eu acabei me adaptando.
Haviam muitas mulheres no curso de bacharel em física?
Não, não havia. Nós éramos em 40 alunos e tinha 6 mulheres no curso, né? Todas elas se formaram, nem todos os homens se formaram em física, né, na minha turma, mas todas as mulheres da minha turma se formaram. E 4 delas são professoras na universidade.
E a senhora notou alguma diferença em relação à forma que as mulheres eram tratadas no curso?
Não, eu não tive essa dificuldade, né? Não tive essa... Nunca percebi nada de diferente, nem no modo de tratar dos outros alunos, nem no modo dos professores. Eu não tive nenhuma professora mulher no curso, né? No instituto inteiro, na época, só havia uma professora de física, Cristina Terrilli, que nem era brasileira, era argentina. E o Instituto de Física de São Carlos é muito grande, né? Eu não sei quantos professores são, mas são muitos professores. E só tinha essa professora que era de Física, né? Então, assim, a presença da mulher lá no Instituto de Física era muito rara. E a minha turma era a turma que tinha mais mulheres. Nas outras turmas, ou não havia, ou tinha uma menina, né, fazendo curso de Física.
E motivação geral de todas as colegas? Onde elas tiraram essa vontade de fazer física?
Eu acho que era pela facilidade da disciplina mesmo, né? A gente tinha uma certa facilidade com matérias de exatas, né? Acho que foi por isso também. As outras moças do meu curso eram da cidade, né? Então lá em São Carlos, na época, predominava, na USP de São Carlos, predominava o curso de exatas, que tinha as engenharias, Física, Matemática e Química. Aí surgiu o curso de Arquitetura. Tinha a Universidade de São Carlos também, mas lá na USP o campus era de exatas, né?
A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher?
No curso de Física? Não, nenhuma. Eu não tive dificuldades por ser mulher na minha vida, né? Talvez no mundo acadêmico, na universidade, o papel da mulher é um pouco diferente, né? Nós não enfrentamos preconceito, pelo menos eu nunca percebi, nem no curso de graduação, nem na minha profissão, né? Talvez no mundo lá fora da universidade as mulheres enfrentem esse preconceito por ser mulher, por ser o sexo frágil. Na verdade, a gente sabe que não é mais o sexo frágil, né? Nunca tive dificuldade, sinceramente, assim, eu nunca pensei nesse lado, né? Durante a graduação, eu acho que ser mulher até acabou beneficiando, porque nós éramos um grupo pequeno de mulheres num curso de homens, né? Os professores eram homens, os alunos também, e a universidade inteira era só de homens. Então, eu acho que o pessoal pegava mais leve com a gente por ser mulher, né? Então, os grupos de estudos, a gente percebe aqui também, né? As meninas acabam sendo mais protegidas, mais... tem mais atenção das pessoas por elas serem as únicas meninas, não é, Diana? E quando eu vim trabalhar aqui no departamento de física, também eu não senti isso, não senti nenhuma diferença por eu ser mulher. Eu acho que no mundo acadêmico, no mundo da tanto do ensino quanto da pesquisa, a gente não tem esse enfrentamento, né? Essa dificuldade. A gente não tem dificuldades profissionais por ser mulher. Não sei se as meninas aqui enfrentam, né, dificuldade. Acho que não.
50 dias, você que está no quarto ano?
É, eu nunca vi, assim, uma diferença de tratamento entre um rapaz e eu. Tanto que estamos aí, Diego e eu no quarto ano, e mais um rapaz e uma moça, né? Então, eu não senti, assim, uma diferença, mas a gente sente um pouco de falta, como a professora disse, de mais professoras no departamento, que eu acho que muito futuramente isso vai mudar, né?
Sim. Se vocês perceberem, é que vocês ainda estão na graduação, mas quando a gente vai para a pós-graduação, esse cenário é diferente, né? Então, na graduação, a gente tem muitos homens. E quando a gente vai para o mestrado, para o doutorado, existem muitos homens ainda. A proporção homem-mulher ainda é muito grande, né? Tem muito mais homens do que mulheres. Mas já está diferente, já está muito diferente. Existem muitas mulheres que estão fazendo, né? Mestrado e doutorado em física. Esse cenário vai se modificar ao longo de alguns anos, né?
E é importante isso de ter professoras mulheres para o mestrado, deve ser mais como uma imagem para as alunas, para elas poderem se inspirar também, para Carmo, sua mulher, que também é possível chegar lá.
Henri, é a primeira vez que alguém me pergunta isso, né? Eu nunca tinha pensado dessa maneira, de ser assim, uma imagem em quem as pessoas possam se espelhar. Eu vou tomar mais cuidado. O que eu sempre prestei atenção foi na minha postura como professora, né? Como profissional. Nunca pensei assim, que eu pudesse influenciar as pessoas por eu ser mulher, né? Sinceramente, eu nunca tinha pensado por que uma mulher na física seria tão diferente, né? Nunca havia pensado, realmente nunca havia pensado nisso. E eu acho que a gente é tratado de maneira tão igual dentro do nosso meio que eu também nunca havia pensado assim que eu fui a primeira mulher e fiquei sendo a primeira mulher no departamento de física durante muitos anos, né? Mas como a gente não tem essa diferença de tratamento, eu nunca havia pensado. Mas agora, como vocês estão me perguntando e como tem poucas meninas no curso de física, né, eu vejo isso como uma muito importante, né? Uma forma de incentivo, de mostrar para as meninas que elas não são diferentes, né? Que elas têm a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade de alcançar qualquer coisa que elas quiserem, né? Se elas quiserem ser professoras, se elas quiserem ser pesquisadoras, se elas quiserem ser qualquer coisa no mundo, é que elas podem, é só querer, né? Querer estudar, tá, pessoal? No curso de física a gente tem que estudar muito, vocês sabem disso, mas a dedicação é muito importante.
No cargo de professora que a senhora ocupa hoje, como que a senhora enxerga as acadêmicas do curso?
Eu fico muito feliz em ter as meninas no curso de física, porque eu vejo que elas não se sentem intimidadas, né, por fazerem o curso. Hoje a gente vê bastante meninas, tanto no curso de física quanto no curso de agronomia. Eu já dei aula no curso de agronomia e só tinha uma menina quando eu dei aula. Hoje a gente vê muitas alunas de agronomia e vê muitas professoras de agronomia. Eu acho que hoje elas são a maioria. E a gente tem observado recentemente que o número de meninas no curso de física está aumentando, né? A gente observa também que quando a gente acompanha ao longo da carreira dessas meninas que se formam, né, que elas estão se dando muito bem aí no mercado de trabalho. Então hoje a gente vê uma Mariana que está no curso de graduação, espero que ela se forme, né, e siga adiante. E eu acompanho a Diana também, que foi minha aluna no primeiro ano, e hoje ela está no quarto ano, vai se formar. Ontem ela disse que vai fazer o mestrado, né? Para mim, como professora, eu fico muito orgulhosa, né? Porque a gente sabe que a gente participou da formação não só das meninas, né? Mas dos alunos, que de algum modo a gente contribuiu para a formação. Eu tive muitos professores, né? Tive muitos professores ao longo da minha vida escolar. E quem me influenciou a ser uma professora, uma profissional, foi uma mulher, foi a minha professora de matemática do ensino médio, né? Então,
Eu tenho ela como modelo até hoje, que era uma profissional muito séria, né? Que tinha uma vida exemplar. Então ela é meu modelo de... Ela era uma pessoa extremamente profissional, né? Ela era uma pessoa muito responsável, levava a profissão dela muito a sério. Então é isso que eu quero que não só as mulheres, mas os homens também enxerguem, né? Porque quando você é um profissional sério, a sua carreira também, ela deslancha, né? É quando você leva a sua carreira a sério, não é para mostrar para os outros, é para provar para você mesmo que você é uma pessoa séria, que você tem uma profissão, né? E quando você leva isso a sério, as pessoas também enxergam, né? E se vocês observarem aqui no departamento, a seriedade dos professores, né? Esse curso começou com poucos professores, com uma infraestrutura muito pequena, né? Vocês são mais novos, vocês não acompanharam. Mas eu estou aqui desde 2003, então a evolução da física foi muito grande ao longo desses anos, né? Isso foi também por causa da seriedade dos professores desse departamento. Então, quando você é esse tipo de profissional que leva a sério, né? Quando você vê... quando você leva a sério a sua profissão, você se torna um elemento importante dentro do seu local de trabalho.
Então, mesmo sendo um curso de bacharel, a senhora já entrou pensando em ser professora no final?
Não. Eu fiz o curso de física, eu fui bacharel em física porque eu gostava de física, né? E eu fiz o mestrado e o doutorado logo em seguida, né? Então eu fiz a graduação, mestrado e doutorado, não dei nenhum intervalo entre eles. E só no final do doutorado que eu falei, eu gosto de física, mas eu preciso ser um profissional, né? E aí eu vim dar aula. E gostei, gosto bastante de dar aula. Então, primeiro eu gosto de dar aula, né? Depois eu gosto da minha pesquisa. São duas coisas que acompanham a nossa vida, mas o mais importante para mim é ser professora.
Aproveitando que a senhora falou da pesquisa, a senhora poderia falar um pouquinho, então, o que é que com o que a senhora trabalha?
Sim. Eu sou biofísica de formação, né? Então, eu trabalho com biofísica desde a minha iniciação científica. Aí eu fiz mestrado em física, mas com enfoque em biofísica, e fiz o doutorado em química, mas também enfoque em biofísica. Atualmente eu trabalho com compostos que são usados no tratamento de câncer, né? Não sei se vocês já ouviram falar de terapia fotodinâmica. Para você trabalhar com essa técnica, terapia fotodinâmica, em tratamento de câncer, você precisa só ter três elementos. Oxigênio molecular, que é o oxigênio que está presente ao nosso redor, né? Um composto fotoativo, que na verdade é um corante, e luz. Então, quando você tem um composto que é fotossensível, não fotoativo, fotossensível, o que ele faz? Quando você joga luz sobre ele, ele se torna fotoativo. Ele transfere energia para o oxigênio molecular, que se torna oxigênio singlete. E esse oxigênio singlete que é danoso para células cancerosas, que é o tipo de trabalho que nós fazemos, né? Então, os compostos que nós trabalhamos são corantes, mas não são qualquer corante. Eles são corantes que são... tem afinidade por tecidos tumorais, né? Os tecidos tumorais, eles são diferentes dos tecidos normais. Eles têm uma quantidade maior de lipoproteína, tem um pH mais baixo. Então, quando você coloca esses compostos perto de células tumorais, eles acabam se localizando nessas células tumorais. Então, quando você joga luz nesses compostos, o que acontece? Ele transfere energia para os compostos, para o oxigênio molecular. Você tem a presença do oxigênio singlete que acaba matando localizadamente as células tumorais. O que é importante para a física? Essa é uma técnica que envolve luz, como eu falei. Então, eu tenho alguns alunos de física que estão desenvolvendo equipamentos, protótipos para a produção dessa fonte de energia, né? Porque inicialmente, quando começamos a trabalhar com terapia fotodinâmica, a gente usava laser. E laser, vocês sabem que não é barato. Então, hoje a gente usa LED, é um sisteminha
relativamente barato, né, que a gente compra no Mercado Livre, e a gente acaba, os alunos da física, eles têm esse enfoque, né, desenvolver fontes apropriadas para a terapia fotodinâmica. Em 2011, eu saí para fazer o pós-doutorado, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de células. Então, até 2011, eu trabalhava com o que a gente chama de in vitro. A gente só fazia simulações em computador ou com equipamentos, fluorescência, dicroísmo circular, ressonância paramagnética eletrônica, né, absorção ótica. Então a gente usava sistemas modelos, eram modelos mais simples. Aí em 2011, quando eu tive a oportunidade para sair para fazer pós-doc, fui trabalhar no laboratório de células, né, e aí eu aprendi a trabalhar com esse tipo de modelo, que também não deixa de ser um modelo. E hoje eu sou responsável pelo laboratório de cultura celular lá no laboratório de nanotecnologia, lá na farmácia. E hoje a gente avançou um pouquinho mais nesses estudos. Ao invés de a gente fazer o estudo em vivo, que é em equipamentos, a gente acaba fazendo esses estudos, né, de tratamento de câncer por terapia fotodinâmica em células tumorais, né? Então já é um avanço.
Isso. Tem alguma área aqui em Guarapuava que foi o que te motivou a vir para cá, para fazer pesquisa aqui? Ou teve outro motivo para vir em Guarapuava?
Na verdade, essa linha de pesquisa foi montada depois que eu entrei na universidade, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2003, eu não tinha nenhum laboratório de pesquisa. Então, todos os laboratórios de pesquisa que hoje temos aqui no Departamento de Física foram depois que nós entramos no concurso, né? Então eu, o professor Pedro, o professor Eduardo, o professor Fábio, na época, né? O professor Ricardo. Então, eu tinha formação em biofísica, né? Então, as oportunidades foram acontecendo à medida que nós fomos correndo atrás, né? Então, nós corremos atrás de projetos, de financiamento, de colaboração com outros professores, né? Eu tenho colaboração muito grande com os professores Nagy e professora Rubiano do Departamento de Farmácia, né? Então, os laboratórios, eles foram crescendo à medida que os professores, eles foram montando seus laboratórios, né?
Eu queria saber quais são as dificuldades que a professora enfrenta no laboratório mesmo, em questão de materiais para pesquisa.
A dificuldade é bastante grande, né? Porque nós temos poucos financiamento para pesquisa. Então, essa falta de materiais é suprida com colaboração com outros projetos, né? Então, quando a gente montou esse grupo de pesquisa, então deixa eu falar do meu grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa em terapia fotodinâmica é uma rede, né? Então, o professor Rioc, da UEM, né? Foi o número Rioc do Departamento de Química da UEM, ele montou uma rede de terapia fotodinâmica do Paraná. Então, esses nossos projetos, eles são financiados por um projeto GF, é da onde vem esse material. E eu tenho um projeto aprovado na Fundação Araucária, que finalizou esse ano. Eu trabalho em colaboração com uma professora da Química, lá da UEPG, né? Nós tivemos um projeto aprovado no CNPq. Então, o material que nós temos no laboratório é esse, mas é um material que a gente trabalha em células. É caro, né? Para manter esse laboratório de células, são produtos importados, são produtos que tem um refinamento muito grande, eles precisam ser estéreis, são produtos de uma determinada marca que a gente precisa comprar. Então é bastante difícil, mas a gente tem conseguido manter o laboratório aí desde 2012, né, quando eu voltei do pós-doutorado. E desse laboratório, eu tenho muito orgulho de falar disso, mas ele está sendo os primeiros trabalhos, né? Muitas teses, muitas dissertações de mestrado foram defendidas com o trabalho desse laboratório, não unicamente com o trabalho desse laboratório, né? Então, foi ao longo de 5 anos que o laboratório foi montado uma rotina,
A gente tem agora material certo, uma rotina certa para trabalhar com esse tipo de material. Mas não foi de uma hora para outra, foi ao longo aí de 5 anos. Durante esses 5 anos a gente teve problema de falta de material, por problema de dinheiro, a gente teve problemas de contaminação, né? Problema de falta de gente para trabalhar. Foi bastante complicado, mas agora é um laboratório que tem uma rotina. Quando você tem uma rotina para trabalhar dentro do laboratório, fica mais fácil, né? Você não precisa mais ficar testando reagentes, testando células. E nesses 5 anos também a universidade cresceu muito, né? O laboratório de células, ele ficava no laboratório, assim, era um encaixe. Lá no laboratório de nanotecnologia embaixo era uma casinha, né? Então era um lugar extremamente pequeno. Hoje nós trabalhamos no laboratório de nanotecnologia um pouco maior, que fica ali na prédio da farmácia. Então a universidade também cresceu, então nós também ganhamos espaço.
Como é ser a primeira mulher professora no departamento de física da Unicentro?
Ai, Sanderson, eu realmente nunca tinha pensado nisso de ser a primeira mulher. Quando vocês estão falando, eu estou me sentindo importante, né? Porque a única coisa que eu fui primeira na vida foi a primeira filha. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Que era tão importante ser a primeira mulher. Mas agora, como vocês me chamaram para falar disso, eu acho que isso vai incentivar outras meninas do curso também seguirem a carreira e se tornarem professoras, né? Ou pesquisadoras, ou sei lá, fazer o que elas quiserem.
Quem sabe ganhar um Nobel.
Né? Já que eu não ganhei, quem sabe? Hoje existem muitos programas, muitos prêmios, né, para as mulheres. A gente tem o prêmio L'Oréal, que é um prêmio bastante importante. A gente já teve professores aqui no Unicentro, professoras que ganharam. A gente teve física, né, acho que na UFRG, que ganhou, né, o prêmio L'Oréal. Então isso é um incentivo. Nós temos uma professora de história, a professora Luciana, Departamento de História, que tem esse enfoque, as mulheres na ciência, né? A importância da mulher na ciência. Talvez historicamente a mulher não tem esse destaque na ciência, em campo, por razões históricas, né? A mulher ela começou a ser um membro da sociedade não faz muito tempo, né? Então ela não tinha direitos iguais de homens, né? E hoje com essa igualdade, elas estão procurando outras profissões, estão procurando se qualificar, elas saíram do papel de dona de casa, né, para o mercado de trabalho. Então é muito importante que outras mulheres ocupem cargos importantes, né? Então acho que meu cargo de professora do departamento de física é importante, obrigado por isso, né? Que isso incentive as mulheres do nosso curso, né? Elas terem esse papel importante na sociedade.
Além do cargo de professora, a senhora ocupa algum outro cargo?
Sim, eu sou a diretora de concursos daqui da Unicentro, né? Como o nome diz, é um setor que trabalha com concursos e testes seletivos de professores e agentes universitários. Então, é um setor onde é a entrada de todos os nossos agentes e professores. Né? Então, todos os professores efetivos e todos os professores colaboradores prestam concursos e testes para entrar na universidade, assim como os agentes. Né? E eu sou a diretora desse setor.
E ocupar vários cargos em uma maioria de homens te impossibilita de realizar seus projetos?
Não. De maneira nenhuma. O fato de ser mulher não atrapalha, né? Ser mulher é ser capaz de superar todas as dificuldades e realizar um trabalho igualmente feito pelos homens, né? Então, não acho que de maneira nenhuma o fato de ser mulher atrapalhou na minha vida profissional, né? Tanto é que eu sou professor do departamento de física, já fui chefe do departamento de física, e hoje eu estou como diretora do setor de concursos, né? Que é um cargo que poderia ser ocupado tanto por homens e por mulheres, sem distinção do sexo, né? E eu posso dizer que eu venho realizando todas essas funções com muito êxito.
A senhora pensa hoje em desenvolver algum programa que possa enaltecer ainda mais a mulher na área de exatas?
Até hoje eu não tinha pensado em desenvolver nenhum programa nesse sentido, né? De atrair mais mulher para essa área de exatas. Mas hoje, com a conversa que eu tive com vocês, eu gostaria de pensar e trazer mais as mulheres para a área de exatas, que é bastante importante. Hoje a gente tem poucas físicas, a gente tem poucas engenheiras, a gente tem poucas matemáticas, né? A gente tem bastante químicas agora, né? Então é um cenário que vai se modificar ao longo desses anos.
Enfim, professora, agradecemos mais uma vez sua presença. Se quiser deixar uma última mensagem, fica à vontade.
Que todos sejam muito felizes na profissão que escolheram, sejam muito felizes na vida.
Esse podcast foi gravado no grupo PET Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.